All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
O cinema tem o poder de captar a essência de uma época.
Well, who the hell else are you talking to?
E levanta questões e reflexões destes tempos modernos. Todas as segundas-feiras, ao meio-dia 35, uma sugestão de filme para levar para diferentes realidades que só a 7 de Março consegue fazer, com Inês de Castro. Dia 23 de janeiro foram anunciadas pela Academia de Cinema Americana os nomeados para a premiação dos Oscars de 2025, que vão ser entregues dia 3 de março. Assim, todas as segundas-feiras, trarei um dos filmes nomeados até que saibamos quem foi o filme vencedor. Anteriormente, já tinha falado de The Substance, que se encontra nomeado para categorias como melhor filme e direção. Estas nomeações foram uma surpresa para todos, já que é sabido o quão ignorados são os filmes de terror neste tipo de premiações. Demi Moore tornou-se uma das principais apostas para a vencedora deste ano na categoria de melhor atriz. No entanto, a internet encontra-se dividida entre a atriz americana e, provavelmente, a nomeação que mais foi celebrada por todos os países de língua oficial portuguesa. A nomeação de Fernanda Torres para melhor atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, realizado pelo grande Walter Salles, que se encontra nomeado também para melhor filme, como também para melhor filme estrangeiro. É a primeira vez que um filme da América Latina integra a categoria principal da noite. Já Fernanda Torres é a segunda atriz brasileira a ser nomeada, a par só a sua mãe há 25 anos pelo filme Central Brasil, também dirigido por Walter Salles. A minha sugestão de hoje é precisamente este filme brasileiro, que está a emocionar todos aqueles que o veem. Ainda Estou Aqui passa-se durante o período de ditadura militar brasileira e conta a história real de Eunice Paiva, um dos rostos mais conhecidos da resistência à ditadura brasileira. Ficou conhecida após o seu marido Rubens Paiva ter sido levado para interrogatório e morto pela polícia. O filme é adaptado do livro escrito pelo próprio filho de Eunice, que relembra aquele trágico período que marcou a história dos pais. O destaque do filme vai para a história de Eunice Paiva, para a sua coragem e determinação, e o filme faz um trabalho exímio em homenagear esta fascinante mulher. Os planos do filme estão perfeitos, a banda sonora icónica que conta com Caetano Veloso, a Gal Costa e até os Mutantes. Mas o destaque é sem dúvida para a verdade interpretada por Fernanda Torres, que com apenas um olhar faz-nos sentir tudo aquilo que o filme pretendia provocar. Filmes como este são extremamente necessários na época de hoje. É mais que óbvio que as premiações não ditam a qualidade do filme, mas sem dúvida que ajudam a dar destaque às obras que nos podiam passar ao lado. Temos grandes figuras políticas no Brasil que continuam a negar que a ditadura militar tenha sido realmente trágica e fazem crer que nada se passou. Por isso este filme era tudo aquilo que é preciso. É necessário que se fale sobre Eunice Paiva. Não se esqueçam quem foi Rubens Paiva e que a ditadura militar matou e torturou milhares de cidadãos brasileiros. Lembremos-nos também que o que Walter Salles quis mostrar não fica no passado e não acontece precisamente em frente aos nossos olhos. A ascensão do fascismo, tal como Albert Camus escreveu no seu livro A Peste, não morre nem desaparece nunca, para ficar dezenas de anos adormecida nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos carros, nas mãos, nos dentes e na papelada.
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
O cinema tem o poder de captar a essência de uma época.
Well, who the hell else are you talking to?
E levanta questões e reflexões destes tempos modernos. Todas as segundas-feiras, ao meio-dia 35, uma sugestão de filme para levar para diferentes realidades que só a 7 de Março consegue fazer, com a Inês de Castro.
There's no place like home.